Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Eu quero agradecer novamente pelo convite para participar do programa Faixa Livre. Eu mando aqui uma saudação para você, para os ouvintes e também para toda a sua produção.
Vitor, muito obrigado por mais esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Vitor, o número de óbitos no país provocados pela Covid-19 aumenta de maneira exponencial nos últimos meses, e o governo se nega a realizar um necessário lockdown, usando como argumento a necessidade de manter a atividade econômica. Só que o que temos observado é que essa desculpa dos ultraliberais não tem se efetivado na prática. Os indicadores econômicos seguem em patamares inexpressivos e o cenário de caos social se agrava. Diante de tudo isso, Vitor, colocando na balança todas essas questões, não seria mais lógico o governo federal estabelecer o fechamento total do país, assumir a conta de um lockdown de 3 semanas que fosse, mas reduzindo muito o número de infecções pelo coronavírus para permitir o retorno pleno do comércio e das demais atividades econômicas? Como economista, ainda que deixemos claro que a prioridade é e sempre será a vida dos brasileiros, você consegue observar mais benefícios ou prejuízos para a nossa economia com o lockdown efetivo?
Anderson, uma pergunta muito boa essa que você me fez. Eu vou tentar abordar aqui em vários aspectos. O primeiro é que para a gente fazer uma política de lockdown, vamos supor 3 semanas, né? Lockdown total, né? Como a gente tem visto em algumas cidades da Europa, ou mesmo ali em Araraquara, é preciso que os trabalhadores dos setores envolvidos com o fechamento das atividades sejam protegidos em suas rendas, né? E também as empresas que fecharão, né, também precisam ter as suas condições, a sua condição econômica financeira também protegida. Então, uma política de lockdown bem-sucedida pressupõe apoio financeiro. E só o governo federal dispõe das condições de realizar uma política de lockdown bem-sucedida. Algumas prefeituras mais ricas também dispõem dessas condições, né? Mas não é a situação que a gente observa na maioria dos municípios e também tem muitos governos estaduais também que suas finanças esfaceladas, né? Então, uma política de lockdown séria, né? Requer a coordenação do governo federal e requer que o governo federal crie as condições de prover renda para os setores afetados. E não pode ser qualquer renda, tem que ser uma renda digna, uma renda decente, de preferência sem sacrificar muito a perda de poder de compra do salário. Porque mesmo aquele auxílio emergencial de R$ 600, vejam, teve muitos trabalhadores que tiveram perda de renda. Não é tanto porque foram ou que foram para o auxílio emergencial porque ficaram desempregados ou foram para o programa, né, de redução de jornada com queda proporcional do salário patrocinado pelo governo federal, mas que resultou em perda de renda. Então isso é muito ruim, né? Porque e isso inclusive tira o apoio político da população, né? A política de lockdown, ela não vai aderir. Ela politicamente se posiciona contra, porque, claro, está tendo perda de renda. Então, o governo federal precisa fazer essa articulação, né? E só o governo federal dispõe das condições financeiras para bancar uma política de lockdown. Eu desconfio que muitos prefeitos e governadores que não são negacionistas têm se recusado a fazer o lockdown por causa disso, porque não dispõem das condições financeiras de prover renda, né? Além do que o lockdown precisa ser uma ação coordenada, não adianta uma cidade fazer o lockdown, a cidade vizinha não vai fazer, porque aí você desloca uma população de uma cidade para outra e o vírus continua se espalhando. Quer dizer, então, percebam, tem que ter a coordenação do governo federal para fazer o lockdown, né? Agora, não temos isso, né? Isso não está no nosso cenário, porque o governo Bolsonaro já decidiu que não vai fazer, que não aceita. Então, o que que acontece? Aí os governadores e prefeitos vão fazendo essa política de distanciamento social, que, na verdade, é esse arremedo que a gente tem assistido, né? Esse é o pior dos mundos, porque o vírus continua circulando, não controla a pandemia, quando muito diminui um pouco o número de casos ou para de aumentar, fica naquela situação que os epidemiologistas chamam de platô, né, estabiliza no platô, estabiliza num nível muito alto, é o que é possível. Mas para a economia isso é muito ruim, porque quem está em casa, os trabalhadores que podem estar em casa, que continuam em home office, continuarão fazendo isolamento social, então não vão voltar à sua vida comum, não vão sair, não vão consumir, não vão fazer a renda circular, né? Então você continua aí com a economia sendo travada por um lado. Por outro lado, essa política vai também sacrificando alguns setores específicos por um longo prazo de tempo, por um longo prazo, né? Por um tempo mais estendido de tempo, né? Se você fizesse o lockdown sério, você faria por 2 ou 3 semanas, pronto, retoma, depois vai reabrindo. Mas quando você faz desse jeito esfarrapado, como está sendo feito, né? Vai fazendo, fecha aqui restaurante, aí você vai sobrecarregando durante um prazo muito longo os mesmos setores de sempre, né? O restaurante, os hotéis, a atividade de turismo, né? Você vai sempre sacrificando os mesmos, alguma parte do comércio, né? Algumas lojas de shopping, os mesmos setores sempre vão sendo sacrificados, né? Então, esse sacrifício vai se prolongando, né? A agonia desses setores vai se prolongando, tá claro? Então, a gente está no pior dos mundos. Não salva as vidas e também não salva as economias, né? Esta também é a razão pela qual a gente tem que defender o lockdown. É também para salvar a economia. Salvar as vidas e salvar a economia. Salva vidas, porque interrompe a circulação do vírus, e salva a economia, porque você minimiza o tempo em que essas atividades permanecerão fechadas. Depois você consegue fazer uma reabertura gradual e controlada, e aí, claro, não é só o lockdown, né? É também um conjunto de outras medidas sanitárias que a gente não tem observado no Brasil, né? Que é o mapeamento do tipo de vírus, né? É o acompanhamento das pessoas infectadas, acompanhar os contatos, as pessoas que tiveram contato próximo, físico, né? Com os infectados, né? Todas aquelas medidas sanitárias para além do lockdown, né? Então, Anderson, o Brasil está no pior dos mundos, porque não faz o que teria que ser feito para combater a pandemia e vai alongando a agonia dos setores que vão sendo penalizados por essa política de isolamento social por tempo curto, que só afeta alguns setores, os mesmos de sempre.
O que há de fato, Vitor, é uma perda ainda maior da capacidade de consumo da população do nosso país, algo que nós já comentamos em outras ocasiões, que combina a redução da renda média das pessoas e um aumento da inflação, especialmente dos alimentos. Os produtos da cesta básica nunca estiveram tão caros. Até mesmo o perfil de consumo da classe média mudou, já que houve uma perda que se acumula nos últimos 5 anos em 10% da renda, passando de 286 milhões para 259 milhões de reais, segundo um levantamento realizado pela consultoria Tendências. Só que a pandemia não é a única culpada, Vitor. Esse cenário recessivo já tem sido observado desde 2015, e as soluções propostas pelas últimas gestões passam longe de resolver os nossos problemas.
Anderson, esse cenário que você descreveu é muito preciso. A perda de capacidade de consumo é um problema que antecede a pandemia, não foi causado pela pandemia. A economia brasileira vem de uma longa crise econômica desde 2015, né? Então, aumento de desemprego, a perda dos trabalhadores de barganharem maiores salários para melhorar o seu padrão de vida, isso é algo que vem de antes da pandemia, né? Acho que agora, acho que nem o Paulo Guedes insistiria em dizer que a economia estava decolando antes da pandemia, né? Porque todos os indicadores já estão consolidados e apontam exatamente o contrário, né? Que antes da pandemia nós já estávamos em situação difícil. A pandemia joga um elemento a mais, né? O fechamento de vários setores, né? Por conta das políticas de isolamento social, né? Como a gente estava falando anteriormente, acabaram, especialmente sem apoio do governo federal, fecharam, tiveram que demitir, né? Então, a pandemia agravou uma situação que já estava em curso. Desemprego alto, né? E tem uma questão aqui que eu queria destacar, tem um elemento mais estrutural nessa questão do mercado de trabalho e do desemprego, né? A economia brasileira está passando por um processo de desindustrialização e perda de capacidade de geração de empregos em setores de produtividade mais alta, que são os que têm condições de pagar os melhores salários, né? Aí fecha montadora de automóveis, fecha empresa no setor de cimento, né? Fecham indústrias, né? Fecham empresas que têm melhores condições de pagar salários mais altos. A desindustrialização, né? Ela vai também piorando a qualidade dos empregos, né? Porque aí você desloca os empregos dos setores de mais alta produtividade e com maior capacidade de gerar efeitos de encadeamento. O que é o efeito de encadeamento? Automobilística, né, compra da indústria de autopeças, a indústria de autopeças vai comprar de um outro fornecedor e assim sucessivamente. A indústria tem essa capacidade. Quando você desindustrializa, você desloca os empregos desses setores para o comércio, para o serviço, né, que tem menor capacidade de encadeamento. Se ainda você estivesse deslocando para serviços de mais alta produtividade, que também existe, o setor de serviços é um setor muito heterogêneo, né? Ele comporta ali desde de serviços financeiros, o reparo de automóveis, né, que usa scanner e utiliza aparelhos de última geração, até o mecânico que, enfim, trabalha de uma forma mais modesta. É um setor muito heterogêneo, né? Mas o que a gente está falando aqui é de um deslocamento para setores de baixa produtividade que pagam os salários menores, né? E, por outro lado, além dessa questão mais estrutural, a gente também tem, do ponto de vista conjuntural, uma política econômica que é gerida, é executada, segundo um viés anticrescimento, né? Olha aí, ó, a questão fiscal, né? O teto de gastos simplesmente impede qualquer política de retomada por meio do gasto público, exceto quando você faz alguma gambiarrazinha aí para poder tentar escapar a regra. E quando escapa, não é com o intuito de gerar empregos, contribuir para o crescimento. Quando escapa da regra, é para poder fazer as acomodações políticas para impedir o impeachment do Bolsonaro.
Você acredita na possibilidade de termos em um futuro próximo, com a manutenção desse cenário de escassez na nossa economia, a ocorrência de uma revolta popular que venha a acarretar saques em supermercados e demais comércios, Vitor? A fome já entrou pela sala de boa parte das famílias brasileiras. Você vislumbra essa possibilidade já alertada por membros de alguns movimentos sociais?
Anderson, você me faz uma pergunta aqui difícil. Eu vou, não vou fugir da resposta, mas eu vou tentar problematizar essa pergunta, trazendo alguns elementos para nos ajudar a buscar uma resposta, você, os ouvintes, as ouvintes, que é o seguinte, né? A Constituição de 88, a gente conseguiu criar um sistema muito amplo de proteção social, que, claro, tem muitos problemas de funcionamento, né? Alguns deles ficaram muito evidentes, inclusive no ano de 2020, quando o governo, para poder pagar o auxílio emergencial, descobriu que tinha muitos cidadãos e cidadãs que não tinham sequer o CPF. Né? O Paulo Guedes chamava aí de invisíveis. Você tinha um número grande de brasileiros e brasileiras invisíveis aos olhos dos formuladores das políticas sociais. Né? Sem dúvida, isso é um problema sério, né? Mas o fato é que a gente criou um sistema de proteção que, nesses momentos, né, eles acabam amortecendo um pouco essa situação que você descreveu, né? Por exemplo, seguro-desemprego, né? O trabalhador fica desempregado, ele vai recorrer ao seguro-desemprego. Claro que ele tem uma perda da renda dele, mas ele consegue lá se segurar. Agora, é um sistema de proteção. Eu estou citando aqui o seguro-desemprego, por exemplo, mas seguro-desemprego tem prazo de validade. Então, é um sistema de proteção que não está formatado para uma crise mais prolongada, como essa que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu não me arriscaria a cravar uma resposta sim ou não, mas mais importante do que isso, eu acho importante trazer esses elementos, né? A gente tem o seguro-desemprego, né? Aí mais adiante, né, no governo Lula foi criado o Bolsa Família, né? A Constituição também criou o benefício de prestação continuada, né? E aí na pandemia, quando fala a gente aqui, eu estou falando, claro que teve uma disputa ali política com relação à criação do auxílio emergencial, né? Mas ele amortece. Agora, saiu de R$ 600 para esses R$ 150, né? 600, depois 300 e agora 150, podendo chegar a 250. Então, a gente está com o seguinte dilema, né? Nós temos as condições, né? Algumas constitucionais, outras infraconstitucionais, para a gente conseguir fazer esse sistema de proteção social, mas esse esquema tem se mostrado muito frágil, especialmente quando o governo não dispõe da vontade política de estendê-lo, porque sim, é uma questão de vontade política. Quando o governo estabeleceu o patamar de R$ 600, isso foi uma decisão política, depois 300 foi uma decisão política, e agora 150 também foi uma decisão política. Claro, tá claro. Ah, tudo bem. O governo tem lá sua dificuldade de fazer as articulações políticas, mas quando ele quis, ele conseguiu fazer. Quer dizer, deixou de ser prioridade do governo Bolsonaro o pagamento do auxílio emergencial. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente dispõe dos elementos de fazer esse amortecimento. Agora, eles não foram, de fato, pelo menos os dispositivos constitucionais, né, que garantem esse esquema de proteção social para amortecer durante a queda econômica mais prolongada, eles não foram feitos para crises muito duradouras, né? O seguro-desemprego tem um período lá de duração, né? O governo sequer cogitou a possibilidade de estender o tempo de duração do seguro-desemprego, coisa que o Lula fez na crise financeira de 2008-2009, né? Ele estendeu o tempo de duração do seguro-desemprego. Então, os mecanismos para amortecer, eles existem. Tá claro, agora. Então, assim, eu acho que eu contribuo mais. Eu vou me esquivar aqui de dizer sim ou não para a sua pergunta, mas eu trago esses elementos aqui para a gente pensar que bom, se chegar nesse momento aí de maior convulsão social e saque aos supermercados, terá sido por culpa única e exclusivamente do governo, que dispõe dos instrumentos, mas não demonstrou vontade política de acioná-los no momento necessário.
Outro sinal dessa crise, Vitor, diz respeito à queda dos gastos de brasileiros no exterior, que foi a menor para o mês de março nos últimos 16 anos, de acordo com o Banco Central. Já na comparação com o mesmo período de 2020, quando as despesas em outros países totalizaram 612 milhões de dólares, a queda foi de 48,8%. É muito evidente que há os efeitos da Covid-19 nesses números, Vitor, mas, como eu disse anteriormente, não é só esse o motivo. Essa escassez de gastos de brasileiros no exterior provoca algum tipo de efeito internamente na nossa economia?
Anderson, acho que não provoca efeito, mas é um sintoma, né? Por que não? Porque a gente está falando de gastos de brasileiros no exterior, né? O que é que afeta essa queda, né? Primeiro, a desvalorização cambial, né? Então, você viajar para o exterior ficou mais caro, e aí, de fato, só, enfim, se você é rico, milionário, você não vai ligar você vai ser indiferente, né? Para quem é rico e milionário, se o dólar tá 2, 3, 5, 6, 8, dólar, euro, libra, enfim, as moedas dos demais países, né? Não vai fazer muita diferença. Então, esses valores aí é desse pessoal que continuou indo para o exterior, continuou gastando. Mas para a classe média, que quando viaja fica contando ali, né? Faz aquela poupancinha para poder comprar moeda estrangeira, pagar o hotel, a passagem aérea, e que a taxa de câmbio afeta os seus, né, a sua capacidade de almoçar, de comprar uma lembrancinha, fazer uma coisa, né? A desvalorização cambial entra aí com um papel importante. A perda de renda também, claro, porque você está falando aqui de muitos trabalhadores e trabalhadoras, né, de rendas médias que perderam seus empregos ou tiveram sua renda reduzida. E tem também a questão da própria pandemia, né, porque, né, as políticas de isolamento social não recomendam a viagem a turismo, né? É claro que tem gente que insiste, que vai querer, quer ir assim mesmo, né? Mas também não podemos nos esquecer que o Brasil se torna um pária mundial no ano de 2020, né? Ninguém quer receber brasileiro porque brasileiro transmite Covid, transmite numa cepa mais contagiosa, mais letal, né? Então, eu acho que essa redução até pode ter algum efeito aqui inesperado no seguinte sentido: o brasileiro não pode viajar para o exterior, seja porque desvalorizou a moeda, ou seja porque ele não é bem recebido no exterior, não, os estrangeiros não querem receber brasileiro por causa do coronavírus. Quem vai fazer turismo vai fazer aqui dentro, né? Então você mantém aqui, porque veja, o gasto do turista no exterior é um vazamento de renda para fora, está gerando emprego lá fora, na verdade. Então, se você desloca para dentro, né, se o brasileiro, em vez de ir para o exterior, resolve viajar para dentro do Brasil, na verdade você preserva a renda aqui dentro. Agora, é o que eu estou falando, é um sintoma de que tem alguma coisa errada. No caso, uma taxa de câmbio que está muito fora do lugar, ao que tudo indica, né, porque no momento de taxas de juros internacionais muito baixas, o que se esperava é que as moedas valorizassem em vez de desvalorizar com relação ao dólar, e o real se desvalorizou em vez de valorizar, né? Das que mais se desvalorizam no ano de 2020 foi o real, né? Então essa redução dos gastos de brasileiros no exterior é muito mais um sintoma, né? Mais um sintoma, né? De problemas econômicos graves.
Agora, com esse cenário de recessão no nosso país combinado ao agravamento da pandemia e de melhoria nos mercados externos, especialmente essa retomada estrondosa da economia chinesa, Vitor, os investidores estrangeiros não pensam duas vezes em retirar recursos do Brasil. Em março, pouco mais de 2 bilhões de dólares em aplicações financeiras deixaram o nosso país, também de acordo com números do Banco Central. Trata-se da primeira retirada de recursos de aplicações financeiras desde maio do ano passado, ou seja, após 9 meses. O valor inclui ações, fundos de investimento e títulos de renda fixa. Menos dinheiro circulando na nossa economia, Vitor. Não há investimento público, pois a estratégia do governo é priorizar o dinheiro que vem de fora. Só que essa tática se mostra mais uma vez inócua, Vitor, com uma economia frágil como a nossa. Você enxerga alguma saída?
Então, Anderson, aqui eu acho que também é mais um caso de um sintoma, né? É importante aqui a gente fazer a distinção às várias modalidades de investimento estrangeiro, né? Aquele que gera emprego e renda, ou melhor, que tem a potencialidade de gerar emprego e renda, não necessariamente gera, mas que tem a capacidade de gerar emprego e renda, é um investimento que a gente chama de investimento direto, né? Que é quando, vamos supor, uma montadora de automóveis norte-americana resolve ampliar a capacidade de produção no Brasil, resolve abrir uma nova fábrica, e aí vai contratar trabalhadores, né, vai gerar renda, vai estabelecer uma cadeia de fornecedores no Brasil, né? Esse é um investimento estrangeiro que gera emprego e renda, que afeta o nível de atividade. É diferente do investidor estrangeiro que vai adquirir, vamos supor, ativos financeiros negociados em mercados de capitais, negociados em bolsa de valores, né? É diferente. Pode ou não gerar emprego. Pode ou não gerar emprego porque, ao adquirir ações, né, essa empresa estrangeira pode estar, se ela estiver adquirindo uma ação que foi emitida com a finalidade desses recursos serem direcionados para ampliação da capacidade produtiva, então vai gerar emprego. Agora, se é uma ação, se é um ativo financeiro que já foi emitido anteriormente e que agora está só sendo renegociado, a gente chama isso de mercados secundários, né? O título está só agora sendo renegociado sucessivas vezes, não gera emprego nenhum. Não gera emprego nenhum. Você pode ter ali algum efeito muito indireto no sentido de que, né, ajuda a valorizar as ações daquela empresa emissora, né, isso pode afetar a capacidade de liquidez dessa empresa. Né, você tem uma série de indicadores, de situações aqui que podem sinalizar uma melhor situação financeira daquela empresa emissora, mas, sinceramente, esse capital, né, que a gente chama, muita gente gosta de chamar de especulativo, né, porque é isso, porque ele está buscando simplesmente a rentabilização desse valor porque é quando você tem um monte de investidores querendo comprar essa ação, o preço dessa ação sobe, aí depois você revende, você consegue um lucro, mas isso não gera emprego, não gera emprego, não gera renda, né? Assim, pelo menos de forma direta não, e de forma muito indireta, se é com muito boa vontade, você pode fazer essa leitura, né? Mas então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: então essa saída de investidores estrangeiros, ela é muito mais um sintoma, não é? Ela não vai exatamente provocar, não vai piorar a situação econômica, é muito mais no sentido de denotar, de sinalizar que tem coisas erradas, né? Inclusive porque do ponto de vista da rentabilidade esperada desses ativos, esses investidores não esperam mais que eles vão obter lucros renegociando esses ativos. Por isso eles vão embora, tá claro? Ou seja, é mais um sintoma de que temos problemas econômicos sérios na economia brasileira.
Uma das discussões que tomaram conta de Brasília nos últimos tempos, Vitor, diz respeito àquela sanção do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento de 2021. Após muita polêmica, o chefe do Executivo assinou o texto aprovado no Congresso com uma série de vetos, justamente para não incorrer no cometimento de crime fiscal, já que deputados e senadores ultrapassaram o teto de gastos com o que ficou definido no orçamento. Houve cortes em todos os ministérios, incluindo na saúde e na educação, Vitor, justamente em um momento onde o país mais precisa de recursos para esses setores. Como é que você observou a aprovação desse orçamento, Vitor, sancionado já com muito atraso, quase no fim do quarto mês do ano?
Anderson, esse orçamento foi uma sucessão de equívocos. O primeiro deles foi o governo Bolsonaro e sua equipe econômica terem apostado no fim da pandemia. E aí, dessa forma, o orçamento foi feito sem prever a necessidade de uma nova rodada de auxílio emergencial, sem uma nova rodada, né, de programas cuja dotação orçamentária tinha que estar lá, né, para socorrer as empresas, socorrer os trabalhadores dessas empresas, né, afetadas pelas políticas de distanciamento social, de isolamento social, né, sem prever gastos adicionais com o próprio sistema de saúde, né. Então, aqui teve um grande equívoco, né, na elaboração do orçamento de 2021, que está aqui. Tem um segundo grande equívoco, né, que, além disso, né, torna tudo mais grave, que foi essa negociação política, né, que aí tem um enorme disse-me-disse aí sobre a forma como a equipe econômica negociou com o relator do orçamento, né. O resultado foi o subdimensionamento de despesas obrigatórias para acomodar emendas parlamentares e para acomodar gastos com investimentos, porque o presidente Bolsonaro está de olho na sua reeleição. Ele precisa passar o ano de 2022 inaugurando obras, né? Ora, como o Bolsonaro é um fiador do teto de gastos, né, todas as vezes em que se cogitou a possibilidade de se furar o teto de gastos de uma forma mais efetiva e institucionalizada, né, de se rever essa regra, né, no final das contas o Bolsonaro joga o balão de ensaio, mas ele sempre recua, então em última instância ele continua sendo um fiador do teto de gastos, então a única forma que ele tem de fazer obras é reduzindo despesas obrigatórias. Então, é nesse sentido que o orçamento de 2021 é um orçamento irreal e inexequível, né? Da forma como ele foi aprovado, né? E aí, os vetos, vieram para tentar dar alguma solução para que as despesas obrigatórias pudessem ser pagas, sob pena de provocar interrupção de setores essenciais do serviço público, né? E, enfim, e conseguir, ao mesmo tempo, manter a acomodação dos compromissos políticos que foram feitos, né? Mas esse orçamento de 2021 realmente ele foi um enorme equívoco, né? Para quem apostava na qualidade técnica da equipe econômica, a despeito do candidato Jair Bolsonaro admitir durante a campanha eleitoral que ele não entendia nada de economia, mas ainda assim os seus eleitores apostaram na qualidade técnica da sua equipe. Eu acho que a gente tem aqui, a essa altura do campeonato, né, já indo para o terceiro ano de governo, eu acho que a gente já tem aqui um atestado indiscutível, né, de que a qualidade técnica da equipe econômica do Bolsonaro é um negócio assim muito sofrível, né, um negócio assim assustador, né, o nível de desqualificação da equipe econômica montada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes.
Há quem diga, Vitor, que mesmo com os vetos, o Jair Bolsonaro ainda incorre nas famosas pedaladas fiscais com esse orçamento sancionado na semana passada. Fato é que esse debate a respeito do cometimento de crimes quando o governo estoura o limite de gastos, Vitor, é muito mais político do que técnico. Você crê na possibilidade de discussão do impeachment do Bolsonaro a partir desse orçamento, Vitor? Depois de tantos crimes cometidos pelo ex-capitão durante a pandemia?
Anderson, eu acredito que não, e eu vou explicar por que não. Acho que o impeachment da presidente Dilma nos dá uma demonstração de que, quando se tem, né, a articulação política que configure uma maioria para aprovar um impeachment, você aprova um impeachment sem crime de responsabilidade, né? Não à toa prospera a tese do golpe por causa disso, né? Porque a Constituição prevê a necessidade de um crime de responsabilidade para se aprovar um impeachment, e aí você vai lá, inventa alguma coisa, diz que foi um crime de responsabilidade para poder justificar o impeachment, que é o que aconteceu com a Dilma, no caso ali das pedaladas fiscais e dos créditos extraordinários, né? Então, e por outro lado, o Bolsonaro já acumula inúmeros crimes de responsabilidade, né? O Bolsonaro é outra situação, né? Um presidente que acumula uma sequência de crimes de responsabilidade, né? E, no entanto, o presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, insistia que não abriria o processo de impeachment porque não tinha maioria, né? Tinha o crime de responsabilidade, todo mundo sabia que tinha um crime de responsabilidade, mas o presidente da Câmara se recusava a abrir o processo de impeachment porque não tinha maioria, né? Na avaliação dele, isso fortaleceria mais o Bolsonaro em vez de enfraquecê-lo, né? Enfim, aí é uma discussão que dá para fazer em outro momento, se fortaleceria ou não, né? Tem gente que acha que o Trump se fortaleceu quando escapou do processo de impeachment lá nos Estados Unidos, mas muito embora aqui no próprio Brasil o Temer se enfraqueceu, né? Embora tivesse escapado de dois, ele se enfraqueceu. Bom, não foram exatamente processos de impeachment, mas dá para fazer uma leitura similar. E o Temer aqui se enfraqueceu, não se fortaleceu, né? Enfim, mas o fato é que, sinceramente, ter pedalada ou não ter pedalada, eu não acho que realmente vai fazer muita diferença no futuro político do Bolsonaro, do ponto de vista dele continuar ou não. Agora, tem sim um elemento que é exatamente esta ameaça. Aí sim eu acho que você tem aqui mais um elemento que pode contribuir para enfraquecer politicamente o governo, né? Porque você tem, se você coloca aí uma ameaça de cometimento de crime de responsabilidade similar ao da presidente Dilma, né? As pedaladas de volta, né? Toda essa questão aí, né? Muita gente compara, né? E aponta como havendo aí uma similaridade. É claro que o presidente se vê ameaçado, né? E fica mais cara a conta que vai ser cobrada pelo Centrão, né? Pela base aliada do Bolsonaro na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, nesse sentido, aí sim eu vejo não como uma possibilidade, né, dessa questão do orçamento vir ou não a provocar o impeachment. Eu acho que ela pode provocar, aí sim seria uma fragilização das condições políticas, né? É um negócio que balança o jogo político, né? Então, deixa o Bolsonaro sob uma ameaça, sob uma chantagem, né? E aí, sim, eu acho que é um elemento a mais para fragilizar o governo, né? Balança o jogo político, né? Então, é mais nesse sentido que eu vejo essa questão do orçamento e das eventuais pedaladas, que, na verdade, ao que tudo indica, já está tudo encaminhado para... Acho que conseguiram encontrar aí uma solução, os vetos, enfim, uma solução negociada com a Câmara dos Deputados, que eu acho que vai deixar esse assunto apaziguado, né? Agora, tem custo, né? Tem, por exemplo, o adiamento do censo, né? O adiamento do censo é, sem dúvida, uma tragédia, né? Se você adia o censo por este motivo, né? Tem um outro motivo aqui, que é a pandemia, que continua descontrolada. De fato, não faz muito sentido, me parece, você colocar recenseador na rua enquanto a pandemia não estiver controlada, né? Mas, de todo modo, né, o censo precisa ser planejado. Você precisa ter a dotação orçamentária garantida, né? Porque se de fato você consegue controlar a pandemia no segundo semestre, você tem que botar o censo, você tem que fazer o censo, né? Então você tem que planejar o censo, você tem que planejar os concursos, tem que contratar recenseadores, tem que adquirir equipamentos, enfim, você tem toda uma logística que nesse momento me escapa aqui na sua totalidade, mas que você desmarcar o censo por uma questão de não ter tido vontade política para buscar espaço no orçamento para poder acomodar as necessidades de fazer o censo, isso é uma tragédia, isso é uma enorme tragédia. Só seria admissível você adiar o censo por causa da pandemia, para não pôr em risco a vida dos recenseadores, para não disseminar o vírus. Mas por qualquer outro motivo que não seja esse, é uma enorme tragédia, né? A gente continua trabalhando aqui já em 2021 com dados de 11 anos atrás, né? Mudou muita coisa e o censo precisa captar essa mudança, né? A elaboração de políticas públicas requer o censo decenal, requer que se faça o censo, que se faça um censo completo, que não se sacrifique perguntas do censo que são importantes para que se tenha uma boa radiografia da situação no país. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma enorme tragédia o que está acontecendo.
Justamente por conta dessas divergências em relação ao orçamento, Vitor, o ministro Paulo Guedes trocou ontem o secretário de Fazenda Valdery Rodrigues, que estava desde o início do mandato do Jair Bolsonaro no cargo. Quem passa a assumir a função é o atual secretário do Tesouro, Bruno Funchal. Isso mostra que há uma insatisfação em torno das articulações do Ministério da Economia com o Congresso. Vários integrantes da equipe econômica foram substituídos, só o Paulo Guedes continua lá. Será que não vai sobrar para o posto Ipiranga do ex-capitão, Vitor?
Anderson, o próprio Bolsonaro criou uma armadilha quando ele construiu a imagem de um superministro da economia, né, o Paulo Guedes, né? O Bolsonaro criou e alimentou essa figura, né? Primeiro durante a campanha eleitoral, quando ele admitia que não entendia de economia, e aí criou essa analogia do posto Ipiranga, né? Pergunta lá para o Paulo Guedes, que ele que responde, né? Escondendo, portanto, a sua incompetência. Olha, Anderson, Bolsonaro foi deputado federal durante 27 anos, né? Porque no último ele foi candidato a presidente, ele não exerceu o seu mandato, embora recebesse salário, né? Mas ele exerceu o seu mandato de deputado federal durante 27 anos. Anderson, deputado federal, todos os anos vota de diretrizes orçamentárias, vota lei orçamentária anual. A cada 4 anos vota um plano plurianual e vota inúmeros, inúmeros projetos em matéria de economia. Vota desonerações, reonerações, isenções fiscais, vota muitos projetos na área econômica. Vota privatizações ou não. Enfim, vota. Né? Sim ou não, mas vota. Então, é inadmissível que um indivíduo que passa 27 anos de sua vida votando em matéria econômica diga que não entende de economia. Ele, no mínimo, conduziu seu mandato de forma leviana. Né? Bom, tudo bem, não entende de economia, delegou plenos poderes ao seu ministro da Economia, criou a figura do Paulo Guedes, criou um superministro porque fundiu vários ministérios, né? O Ministério da Economia, ele é resultado da fusão dos antigos ministérios da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e Ministério do Trabalho, né? E Previdência Social. Então, ele criou um superministério, ele atribuiu superpoderes para o Paulo Guedes, que é um cara, né, que em matéria econômica nunca se destacou, nunca foi uma figura que participou dos grandes debates nacionais, não, muito pelo contrário, né? Não estou falando de ser acadêmico ou não, estou falando que como pessoa de mercado, ele nunca foi um cara destacado. Bom, tá bom, ocupou altos cargos em instituições financeiras, mas nunca foi um cara que participou do debate econômico nacional, tá claro? Aliás, nem ele, nem toda a sua equipe econômica. Se você for olhar a equipe econômica, né, a equipe econômica dele é isso daí que a gente está vendo, né? Uma equipe econômica que, por exemplo, apostou que não teria continuidade da pandemia, não vai ter segunda onda. Eles sacramentaram isso no último trimestre do ano passado, né? Com base em sabe-se lá quais modelos, a equipe econômica sacramentou que não teria continuidade da pandemia. Tá claro. E para além disso tudo, né, é um projeto que não entrega o que prometeu, porque prometeu, né, que muitas privatizações, muita liberalização da economia, e isso ia destravar a economia, ia gerar crescimento econômico e trazer de volta os empregos. Isso não aconteceu. A economia permanece estagnada. 2020 teve a maior recessão de todos. Ah, tudo bem, teve a pandemia. Tá bom, mas como a gente já disse aqui, a crise econômica é anterior à pandemia, né? Não foi causada pela pandemia, ela vem de antes da pandemia, né? E aí a cereja do bolo é que o Paulo Guedes não consegue negociar, não consegue negociar o orçamento com o relator, tá claro? Ele criou toda essa instabilidade. Então o Bolsonaro agora ele tem uma dificuldade, né, de como é que ele vai enfrentar essa situação, né? Por outro lado, eu acho que já está muito claro que o Bolsonaro não tem mais confiança na agenda do Paulo Guedes, né? Agora, ele não sabe como fazer a transição, ele não sabe como substituir o seu ministro da Economia. Vamos supor, por alguém que queira furar o teto de gastos, mas ele não sabe como é que ele vai enfrentar a chantagem dos mercados financeiros, ou melhor, dos operadores dos mercados financeiros, né? Ele não sabe como é que ele vai enfrentar, ele não sabe como é que ele vai fazer essa transição. Claro, ele não entende de economia e ninguém ao redor dele entende de economia. E os que dizem que entendem não querem furar o teto de gastos, não querem se comprometer com outro tipo de agenda econômica, tá claro? Então o Bolsonaro agora ele se encontra nessa situação, né? Ele precisa mostrar resultado na área da economia, na geração de emprego, de renda, destravando a economia. Não vai conseguir no horizonte do seu mandato presidencial. Ele precisa inaugurar obras e como fiador do teto de gastos ele não vai conseguir. E aí essa mudança aí do Valderi, né? Venhamos e convenhamos, né? O secretário de Política Fiscal que anuncia, né, sem nenhuma lamentação, que não vai ter censo por causa de motivos orçamentários, né? Ah, sinceramente, eu faço, deixo aqui até como, digamos assim, um desabafo, né? Eu sei que eu não fui convidado aqui para fazer desabafo, os ouvintes não esperam isso dos entrevistados, mas eu preciso fazer. Ora, com o secretário de Política Fiscal, com a cara, não tem, né, nenhuma vergonha de anunciar que não vai ter censo demográfico por motivos fiscais, ele tinha que dar essa notícia lamentando muito, ele tinha que dar essa notícia dizendo que o governo vai continuar se empenhando em garantir os recursos orçamentários, sabe? Isso não é uma postura que se, né, esperada né? Quer dizer, a gente até espera, por causa da qualidade dessa equipe econômica e do projeto do governo Bolsonaro, que é isso aí mesmo, mas, olha, sinceramente, isso é uma tragédia, isso é uma enorme tragédia, sabe? Substituir o secretário de Política Fiscal não vai fazer diferença nenhuma. Talvez essa substituição esteja acontecendo porque, né, às vezes o secretário tem dificuldade de fazer o jogo político, as negociações e tudo mais, e aí tenta botar alguém que consiga, quem sabe, dar conta dessa tarefa, porque é uma tarefa de negociação, de fazer política, né? A equipe tem essa dificuldade, né? Bom, enfim, acho que é isso. A gente não tem que esperar muita coisa, né? Sinceramente, eu não sei se eu esperaria a substituição do Paulo Guedes por causa disso. O Bolsonaro, eu acho até que ele quer substituir o Paulo Guedes, mas eu acho que ele não sabe como fazer a substituição e, eventualmente, como fazer a transição, porque tem uma chantagem dos mercados financeiros e dos seus operadores que o governo Bolsonaro não vai saber fazer essa ponte, essa transição, né? Então eu acho que eu apostaria que ele termina com Paulo Guedes, mas com Paulo Guedes enfraquecido, né? Possivelmente recriando outros ministérios, né? O planejamento para negociar o próximo orçamento em condições políticas melhores, talvez, né? Eu apostaria mais nessa solução.
Para terminar, Vitor, os Estados Unidos têm tentado de tudo nessa disputa para manter a hegemonia global em relação à China. O presidente Joe Biden tem anunciado nos últimos tempos pacotes recordes de incentivo à atividade econômica no país. Eu gostaria de saber como é que o Brasil pode se beneficiar dessa disputa entre as duas principais potências do mundo, Vitor.
Anderson, uma guerra comercial como essa, que já dura muitos anos, né, ela é sempre ruim porque provoca retração do comércio internacional, pode prejudicar a própria atividade econômica dos países que comercializam com os Estados Unidos e com a China. Então, sobra para a gente, né, acaba nos afeta, né, a guerra comercial nos afeta, né. Agora, por outro lado, a guerra comercial também pode abrir algumas oportunidades que podem ser aproveitadas desde que nós tenhamos uma política externa independente. E aí a gente tem o caso emblemático da tecnologia do 5G, né, de telefonia celular, né, que é um debate que está quente, é um debate que está aí pesado, né? Aqui tem a tecnologia dos Estados Unidos e tem a tecnologia da China, né? E aí a política de alinhamento externo automático do governo Bolsonaro com os Estados Unidos, né, nos impede de aproveitar oportunidades de incorporar uma tecnologia que pode ser transferida, né? A gente pode criar mecanismos de transferência de tecnologia para o Brasil conseguir entrar, né, nesse segmento, né? O Brasil perdeu, né, o espaço na revolução industrial da microeletrônica, né, e a gente precisava conseguir recuperar esse espaço, mas isso requer política industrial, requer política externa independente, coisa que a gente não tem, né? Coisa que a gente não faz no governo Bolsonaro, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito ruim, não só o cenário de crise, dessa disputa comercial entre Estados Unidos e China, mas também a forma como a nossa política externa, os formuladores da nossa política externa têm conduzido o país.
Vitor Araújo, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui um forte abraço.
Anderson, eu agradeço mais uma vez a você, a produção do programa Faixa Livre, às ouvintes e aos ouvintes. Um bom dia a todos.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.